As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento. O Nabão voltou a ser alvo de uma descarga poluente. A água não engana, com espuma de tonalidade escura, resíduos que se acumulam na conhecida como zona desportiva, precisamente no Paradão, que até está situado na envolvência ao Parque Infantil. Como tem sido habitual, sempre que há chuva intensa, alguém aproveita para descarregar no rio. A verdade é que os episódios se sucedem desde há vários meses e ainda não houve registro para qualquer detenção ou sequer aplicação de contraordenação a responsáveis que já estarão identificados pelas autoridades.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem de 69 anos perdeu a vida esta quinta-feira quando o trator que conduzia capotou em Santa Rita, Conselho de Sertã. O alerta para este acidente chegou às autoridades por volta das 20h40, tendo o médico da viatura médica de emergência e reanimação do Centro Hospitalar de Coimbra, que esteve no local, declarado o óbito. 22 operacionais dos bombeiros de Sarnaste do Bom Jardim, Guarda Nacional Republicana e INEM estiveram nas operações de socorro, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, e foram nesta ação apoiados por 8 viaturas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O terreno nas imediações da estação da CP, onde está nesta altura a ser construído um parque de estacionamento, poderá também receber uma grande superfície comercial. A hipótese foi admitida por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Navantina, em recente sessão do Executivo, na altura em que a futura bolsa de estacionamento estava em análise. Foi a própria Infraestruturas de Portugal que solicitou ao município a reserva desse lote de terreno para esse suposto investimento. Ainda não há nada de concreto, sublinhe-se, algo que a Câmara vê com bons olhos, mais ainda naquela parte da cidade onde não existem precisamente as referidas grandes superfícies. Quanto ao parque propriamente dito, estão em causa 336 lugares, numa redução ao que estava inicialmente previsto, porque a Refer não abdicou de ali manter uma estrutura que faz parte da história da ferrovia.
Se repararem, há uma área que não está a ser intervencionada, mais ou menos da zona onde ainda existe um depósito de água, portanto, desse depósito de água para sul, portanto, daí até à rotunda, a chamada rotunda da GNR, portanto, há uma área que vai ficar em stand-by, para que portanto, a IP ali possa eventualmente vir a fazer um investimento comercial, chamemos-lhe assim, uma grande superfície. Há essa intenção por parte da IP e que nós também entendemos que é positiva, porque efetivamente esta zona da cidade e do concelho poderia beneficiar com esse investimento. E portanto foi-nos solicitado que antes de avançarmos, quer com a obra, quer com o protocolo, o município desde logo informasse nessa área o que é que poderia acontecer, não só em termos de edifício, mas também de áreas máximas e de utilização. Passada essa fase, então, a vontade de avançar, a ideia era ser um protocolo muito, muito simples, e lá está, que abrangia uma área maior. Eu próprio disse aqui em reunião de Câmara, em determinada altura, que eram os tais 400 e alguns lugares, e era de facto o que estava previsto na altura, mas então mais tarde, quando a coisa foi aos técnicos, lá se lembraram que afinal havia ali um património que a IP considera muito, muito importante preservar, que é a tal redonda, que era portanto o sítio onde as locomotivas viravam, não é? De sentido. Houve a necessidade de alterar o projeto que nós já tínhamos feito, portanto o pré-projeto, chamemos-lhe assim, para contemplar a manutenção dessa redonda e que portanto reduziu um pouco o número de lugares disponíveis.
No decurso das últimas 24 horas, as autoridades de saúde deram alta a mais 3 pessoas, 2 de Torres Novas e 1 de Tomar, num total regional que chega agora às 106 recuperações, entre 164 infectados desde a chegada da pandemia ao país. Nesta altura, existem 56 situações ativas e com lamento para 2 mortes, 2 homens, de Alcanena e de Tomar. No diferencial entre o número total de infecções e recuperações, o Conselho de Torres Novas continua com o maior número de casos ativos, 27, seguindo Sorém com 7 e Tomar com 5. Ficam então aqui os dados das últimas horas, desde o início da pandemia. Torres Novas, 46 casos e 19 recuperações. Orém, 38 infecções e 31 recuperações. Abrantes, 21 infectados, dos quais 16 já estão curados. Tomar, 19 casos com 13 recuperados e 1 óbito. Entroncamento, 14 infecções e 7 recuperados. Alcanena, 11 casos, 9 recuperações, uma vítima mortal. Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados. Constância, 3 infecções ainda sem recuperações. Ferreira do Zêzere, 2 casos já recuperados. Nação também com 2 casos, um dos quais dado como curado, e Sardual com apenas 1 caso e já recuperado. Quanto a vigilâncias ativas, Torres Novas tem 21, Orém 14, Entroncamento 6, Abrantes 4, Constância 3 e Tomar 1.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
As creches preparam-se para abrir a meio gás a partir de segunda-feira, dia 18 de maio, sendo que em Tomar, por exemplo, há registro para 4 estruturas desse âmbito, 2 públicas e 2 privadas, que terão de garantir todas as normas de segurança a funcionários e crianças dentro do contexto de pandemia que atravessamos. Numa ação preventiva, tem havido registro para a realização de testes Covid-19, precisamente a quem trabalha nas creches, numa perspectiva a esta reabertura. Anabela Freitas, a Presidente da Autarquia Nabantina, admitiu que algumas estruturas solicitaram auxílio em matéria de equipamento, de proteção individual, ao mesmo tempo que deu conta da realização dos referidos exames.
Está também a decorrer em Tomar, aliás começou já no fim de semana, os testes a todos os trabalhadores das creches. Nós em Tomar temos 4 creches, 2 públicas, 2 privadas, bem como as amas familiares. E em Tomar temos 3 instituições que têm amas familiares. E portanto, atendendo a que as creches, as amas familiares e o Centro de Atividade Ocupacional, portanto, para pessoas com deficiência, vão iniciar a sua atividade dia 18, durante esta semana, e começou já no fim de semana, estão já a ser testadas. Estes testes estão a ser feitos pelos laboratórios privados que existem no território. E existem apenas 2 laboratórios privados que estão credenciados pela ARS de Lisboa e Valdotejo, que é aquela a quem pertencemos, um em Tomar e um em Torres Novas. E, portanto, dizer-vos que em Tomar começou a ser feito neste fim de semana. Nós contratámos também aquilo que são as creches, começámos pelas creches públicas para saber se têm alguma dificuldade em matéria de materiais, nomeadamente equipamentos de proteção individual, para garantirem a abertura no dia 18. Portanto, algumas disseram-nos que sim, aguardamos que nos façam chegar quais são as necessidades que têm, para aquilo que for possível o município suprimir para dia 18, iremos fazê-lo, e portanto para que não haja aqui nenhum problema.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Está no terreno, a partir desta sexta-feira, o dispositivo especial de combate a incêndios rurais para o Distrito de Santarém. Há, este ano, mais operacionais e também medidas de prevenção da Covid-19. Para esta fase do dispositivo de combate a incêndios, o Distrito vai contar com 838 operacionais, 119 veículos e 4 meios aéreos. Estes números, a par dos objetivos para este ano, foram apresentados pelo Comandante Distrital de Operações de Socorro de Santarém, Mário Silvestre, que voltou a colocar a ênfase na melhoria dos ATI, ou seja, o desempenho dos bombeiros no ataque inicial aos incêndios.
E os primeiros 3 grandes objetivos mantêm-se e gostaria muito de chegar ao final. Obviamente, mais uma vez, esta permanente segurança das forças. Neste momento, a nossa equação não é só aquilo que é a operação em si, como era, por exemplo, o ano passado, com a deslocação dos meios e aquilo que é o envolvimento direto das forças no combate. Temos aqui agora agregado a isto a permanente segurança das forças no âmbito daquilo que é o problema e a problemática Covid. O que é que queremos garantir? O aumento, queremos garantir
São 8 as empresas da região associadas na Associação de Empresários de Turismo do Castelo de Bode que iniciaram a formação de certificação Biosphere, promovida pela Confederação de Turismo de Portugal. As empresas e os profissionais do setor participantes passam por um processo de capacitação e qualificação, tendo por objetivo virem a adotar um conjunto de normas que os comprometem a promoverem o turismo sustentável, nomeadamente com a gestão eficiente dos recursos. Jorge Rodrigues, que preside a Associação de Empresários de Turismo de Castelo Bode, refere que esta formação surgiu no âmbito de uma candidatura apresentada pela ADIRN à Confederação de Turismo de Portugal.
Foi uma candidatura que a ADIRN realizou à Confederação de Turismo de Portugal e foi aprovada. Tem uma subcontratação com a empresa que representa a Biosfera em Portugal e o objetivo é a formação de cerca de 30 empresas, ou ao mínimo 30 empresas, com vista a prepará-las para a obtenção da certificação Biosfera. O que nós queremos é que o nosso território seja depois distinguido com esse reconhecimento, que é um destino sustentável, um destino com certificação de boas práticas do ponto de vista não só ambiental, mas também social e económico. Nesta primeira fase, as empresas que avançaram de imediato, porque estão também organizadas em torno da rede dos agentes da Associação de Empresários de Turismo de Castelo de Bode, foram precisamente 8 empresas da zona do Castelo de Bode. Começaram o processo, já se concluiu uma fase do projeto que incide mais sobre a gestão das empresas, também sobre o marketing digital. Em breve vamos avançar para as outras fases da consultadoria, como disse, mais voltadas para boas práticas. Este modelo tem sido implementado em sessões genéricas, ou seja, em que todos participam, e em muitas horas de consultadoria individual, adaptando a cada empresa a situação e as necessidades para o desenvolvimento e implementação deste processo de certificação. Vamos em breve iniciar uma segunda fase com mais empresas, estamos a cativar as empresas, por assim dizer, para aderirem ao projeto, e daí também que tenha esta importância da divulgação do que se está a fazer. Queremos que a maioria das empresas de Castelo de Bode sejam parceiras para o próprio destino que Castelo de Bode possa ter depois a certificação. Queremos depois trabalhar a zona da Serra da Aira, a zona das aldeias do Carso, também as que estão próximas do Boquilobo, a dinâmica aqui de Tomar, ligada aos Templários. Pretendíamos fazer esta ação de formação em grupos que eles próprios depois se organizassem e tivessem dinâmica para a consolidação dos produtos, sempre nesta lógica de termos uma certificação de turismo sustentável.
A Assembleia Municipal de Orém reúne nesta sexta-feira a partir das 18 horas. Esta sessão extraordinária da Assembleia tinha sido suspensa no passado dia 13 de março como resultado das medidas de contenção da Covid-19 e destina-se a apreciar e votar a proposta final da revisão do Plano Diretor Municipal. A sessão irá decorrer num formato diferente do habitual, com recurso aos meios digitais disponíveis, mas irá contemplar e incentivar a participação pública, como habitualmente. Relativamente à sessão, irá decorrer com a presença física de algumas pessoas, nomeadamente do Presidente da Assembleia Municipal de Orém e secretários, do Presidente da Câmara, líderes de bancada e também dos serviços de apoio. Todo o restante plenário, assim como a comunicação social, irá participar a partir de suas casas por videoconferência. A sessão irá então apreciar e votar a proposta final da revisão do Plano Diretor Municipal. O documento vai permitir um vasto conjunto de ações e investimentos a realizar nos próximos anos e que visam, como disse a Aertes o Presidente do Município de Orém, Luís Albuquerque, o crescimento económico e populacional do concelho.
Posso dizer é que este PDM prevê que o Conselho de Orém possa ter nos próximos 10 anos, não quer dizer que vá ter, se houvesse pessoas interessadas nisso e se conseguíssemos captar investimento e atração de pessoas, que o PDM prevê construção que permita ter no nosso Conselho cerca de 90 mil pessoas nos próximos 10 anos. Obviamente que isso não vai acontecer, era bom que acontecesse, mas temos que ser realistas, mas estão criadas condições para que mais pessoas aqui se venham instalar, não só empresas como também pessoas, porque as empresas é que trazem pessoas, as pessoas vão e fixam-se onde têm emprego, onde têm condições para melhor desenvolver a sua vida. E por isso nós estamos a procurar criar essas condições, também com este PDM, e também com este PDM também é bom que, também que se diga que vamos resolver muitas das situações, ou algumas situações, de empresas que querem expandir a sua atividade e que por força do PDM atual não o podem fazer. Portanto, também, essa situação também vai ser acautelada e isso também penso também que vai ser importante também para que possamos ter outro nível de empresas também no nosso concelho.
Todos os anos as paróquias de Tomar realizam a tradicional procissão em honra de Nossa Senhora de Fátima. Não sendo possível, pela atual contingência sanitária que vivemos, realizar este tipo de eventos nos moldes habituais, este ano foi dado ao evento o título de Rezar com o Coração. Assim, nesta sexta-feira, a partir das 21 horas, a imagem de Nossa Senhora de Fátima irá percorrer as ruas da cidade com início na Igreja de São João Batista. Este evento só poderá ser acompanhado pelos paroquianos desde suas casas ou através da página de Facebook das Paróquias Tomar, ou através das rádios locais e suas plataformas digitais, como refere o Parco de Tomar, o Padre Mário Duarte.
Assim, nós vamos sair da Igreja de São João às 21 horas, embora a oração do terço comece realmente a partir das 21h30. Mas, para percorrermos o maior número de ruas na cidade, nós iremos antes da procissão, antes da oração do terço e depois da oração do terço, nós iremos percorrer algumas ruas com a imagem de Nossa Senhora. Assim, sairemos de São João Batista, passaremos a Rua Infantaria 15 e vamos parar junto a cada uma das estradas paralelas desta, durante alguns momentos, nesta Rua da Infantaria 15. Assim, Rua Infantaria 15, Avenida Cândido Madureira, Praça Alves Redol, Avenida Torres Pinheiro, Avenida Dom Nuno Alves Pereira, Avenida António da Fonseca Simões, Avenida Combatentes da Grande Guerra, Ponto do Flecheiro. E, de junto à Igreja de Santa Maria dos Olivais, partiremos então para a Oração do Terço. Ali far-se-á a introdução a esta mesma Oração do Terço, e depois vamos percorrer a Rua Professor Andrade, Rua Fábrica da Sola, Rua General Fernando Oliveira, Rua Alfredo da Maia Pereira, Rua Salgueiro Maia, Rua da Nabância, Rua Raimundo Ribeiro, Rua Diogo de Arruda, onde vamos fazer a meditação ao primeiro mistério. Depois vamos percorrendo a rua, rezando a dezena, pela Rua Manuel de Matos, Rua Coronel Garcês Teixeira, Rua Fernando Araújo Ferreira, Rua José Saramago. E aí vamos parar para introduzirmos com a meditação o segundo mistério, à saída da Rua José Saramago. E prosseguimos depois a oração das Ave Marias, com, a partir da Rua Carlos Maria Pereira, Rua Carlos Pereira, Rua 13 de Fevereiro, onde vamos fazer a meditação ao terceiro mistério, no cruzamento com a Rua Doutor António Silva. Depois, Rua Doutor António Antunes Silva, Rua Jornal da Emancipação, Rua da Chorumela, Rua Vancene, Rua António Duarte Faustino, onde introduziremos o quarto mistério com a meditação, no cruzamento com a Rua Doutor João M.G. Júnior. Depois prosseguimos para a Rua da Chorumela, Rua Jornal da Emancipação, Avenida Doutor Egas Muniz, e aí introduziremos o quinto mistério. Depois passamos pela Rua Nossa Senhora da Piedade, Rua 1º de Dezembro, Rua Santo António, Rua Construtores Civis, Paragem na Rotunda, Rua de Coimbra, Rua Angelina Vidal, Travessa Carrasqueira, Rua Doutor Augusto Correia, Praça Raul Lopes, Alameda 1 de Março, onde procederemos à consagração à Nossa Senhora e ao rito do Adeus, na Alameda 1 de Março. E depois da consagração, prosseguiremos com a imagem de Nossa Senhora para as seguintes ruas: Rua Amorim Rosa, Lado Norte, Avenida Norton de Matos, Rua de Santa Iria, Ponte Velha, Rua Marquês de Tomar, Rua Doutor Sousa, Rua da Secadura Cabral, Rua Alexandre Herculano, Rua São João, Rua dos Moinhos, Rua Everard, Rua Serpa Pinto e concluímos aqui na Rua São João.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Soberania alimentar, uma prioridade nacional. Produzir cá o que compramos lá fora. O surto epidémico de Covid-19 trouxe para a ordem do dia a discussão sobre a necessidade estratégica de um forte investimento público no nosso aparelho produtivo em grande parte destruído por políticas ruinosas ao longo das últimas quatro décadas. Todos recordamos que essas políticas chegaram a ser fomentadas por sucessivos governos em obediência às diretivas da União Europeia, através da escandalosa atribuição de subsídios a quem não produzisse, realidade que ainda hoje se mantém em relação a algumas produções. A situação atual nos setores agrícola e da pesca são excelentes exemplos dos resultados dessas opções e mostram as consequências desastrosas que tiveram, quer a nível económico e social, quer a nível da coesão territorial, colocando em causa a indispensável soberania alimentar do nosso país. Décadas de submissão à União Europeia, de políticas nacionais ao serviço do grande agronegócio e de concentração da produção e distribuição, provocaram o desaparecimento de mais de 400 mil pequenas e médias explorações agrícolas e ao abate de milhares de embarcações. Não admira, portanto, que hoje apresentemos uma forte dependência externa para assegurar a nossa alimentação, espelhada numa balança externa alimentar negativa a rondar os 4 mil milhões de euros. Também não é surpreendente que, em resultado das políticas implementadas e apesar de Portugal dispor da maior zona económica exclusiva da União Europeia, apresentemos um saldo negativo de mais de 1 mil milhões de euros na balança comercial de pescado. Que o trigo e o milho que produzimos anualmente satisfaçam unicamente as nossas necessidades respectivamente de 2 semanas e de 4 meses. Que importemos anualmente mais de 1 mil milhões de euros de carne e que necessitemos de mais de 300 mil toneladas de batatas importadas de Espanha e de França. Que venham anualmente do estrangeiro mais de 50 mil toneladas de queijo e 75 mil toneladas de leite. Mas este caminho pode ser alterado. É possível ganhar a batalha da soberania alimentar trilhando outras opções. Para tal, seria necessário tomar medidas concretas, tais como aumentar a produção nacional de bens alimentares, substituindo importações por produção nacional, tensionando o solo, o clima e o mar. Assegurar o escoamento da produção a preços justos. Apoiar a agricultura familiar e a pequena pesca. Desenvolver a indústria nacional de adubos e fertilizantes, setor hoje totalmente dependente de importações. Criar linhas de investimento público em estruturas públicas de regadio, em portos de pesca e em estruturas de aprovisionamento, de transformação e valorização de produções. Valorizar as raças autóctones e reforçar os laboratórios e centros de experimentação do Estado. A crise sanitária por que passamos está a acrescentar novos e preocupantes desafios e exigências à agricultura e às pescas. Está a exigir medidas urgentes de apoio direcionado prioritariamente para as pequenas e média agricultura, para a agricultura familiar e para os pequenos pescadores e armadores. Não fazer e levantar a bandeira de produzir cá o que compramos lá fora é pouco sério e mero oportunismo. Porque aprofundar a linha de ruína destes dois setores é deixar o país nas mãos de quem nos queira vender os bens alimentares de que necessitamos, nas condições que muito bem entenderem.
E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a Hertz. Um bom fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.